sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consciência Leve. Eu sou Iliane.
Eu sou Luísa.
Eu sou Heitor.
Nós estamos hoje com uma convidada muito especial, Thalita Ruth, que é psicóloga e pós-graduanda em Gestalt Terapia. Nós vamos estar falando hoje sobre sexualidade. Thalita, fala um pouquinho pra gente qual é a diferença e se existe diferença entre sexo e sexualidade.
Bom, a sexualidade é um tema amplo e que envolve muitas questões. Vai desde a identidade sexual, a questão de gênero, a questão do ato do sexo em si, como também a questão do afeto, do relacionamento. Sexualidade, segundo a OMS, ela envolve vários aspectos, que é uma construção durante a vida da pessoa que é perpassada por várias questões culturais, educativas, educação familiar. É um tema muito amplo para ser explorado. Basicamente é isso. Sexualidade envolve toda essa construção de viver essa experiência que é o sexo.
Certo. Então, assim, a sexualidade, você acha que ela está muito influenciada pelas vivências que nós tivemos na infância?
Pode haver influência, sim, e com certeza, não somente, mas somos atravessados por um campo muito maior que envolve, a princípio, o contexto familiar, o contexto educacional, onde a gente recebe essa educação que é atravessada por uma cultura, e uma cultura que, eu posso falar aqui pelo Brasil, envolve muitos aspectos que têm uma influência muito grande, desde da colonização brasileira, em que as mulheres eram muito livres, eu posso dizer assim, os indígenas, que viviam essa sexualidade muito aberta, amamentando suas crianças com corpos expostos. E aí veio todo esse movimento de colonização, com uma cultura muito diferente, que vai influenciar o que a gente tem hoje de experiência. Por exemplo, é influenciado por esse modelo cristão, não vou dizer nem de alguma religião específica, né? Mas que envolve também essa questão de colocar o corpo como um tabu, como algo que não deve ser tocado, que não deve ser visto, a não ser que seja em um contexto muito familiar e íntimo. Então, a gente coloca essa questão de como tem relação com essa questão de contato, de visualizar esse corpo, vamos dizer assim, que objetificado também, essa questão do sexo e da sexualidade.
Eu vejo muito a sexualidade, sim, ela sendo ligada a tudo aquilo que nós somos capazes de expressar e sentir. E a Thalita trouxe aqui para o campo de discussão que em muitos momentos, né, isso levando em consideração no âmbito cultural, no âmbito histórico, nós como indivíduos fomos muito podados. E isso, por consequência, também refletiu na sexualidade e na distorção do que seria sexualidade. Quando eu sou podada no meu sentir, eu me podo do meu expressar. Eu podo essa força, essa potência interna que eu tenho. E fica difícil você ter, às vezes, um relacionamento consigo mesmo, já que eu não conheço meu corpo, e enquanto sexualidade o meu corpo, ele tá sentindo aqueles estímulos do ambiente, independente seja na relação sexual ou na convivência. Então eu acho que fica uma relação um pouco delicada internamente e com o outro também, devido ao fato da gente não se conhecer e ter sido treinado a não expressar esse sentir também. O que é que vocês acham?
Eu acho, concordo em muito que vocês falaram, na questão de faltar o estímulo à subjetividade de cada um. Então eu acho que existe, digamos assim, tipo uma fórmula, um modus operandi de como viver essa sexualidade, como viver a relação sexual em si. Então eu acho que acaba que as pessoas não param para se conhecer, para pensar o que é satisfatório para si mesmo, mesmo que fuja aquele padrão que está estabelecido. Então eu acho que o que vocês abordaram, eu percebi muito isso da questão da falta de subjetividade nos indivíduos, né, na forma como são educados, como são criados.
Eu acho que o que acontece, na verdade, é uma falta de percepção de entender que aquela sexualidade, aqueles sentimentos e pensamentos sobre o sexo ou relação da pessoa com ela mesma e com outro não estão sendo saudáveis. Eu não vou nem usar a palavra distorcida, eu vou usar saudável. Às vezes, a pessoa entende que aquilo que é o sexo, aquilo que é o normal, aquilo que é o comum, que é o certo...
Foi o que ela aprendeu, né?
Que foi o que ela aprendeu, foi o que ela viu, é o que as outras pessoas falam. Mas, muitas vezes, ela não consegue ter o senso crítico, ter, assim, a percepção mesmo, sensível, de que aquilo não está sendo saudável para ela. Então, como o Heitor falou, realmente é uma questão da pessoa se perceber, mas acho que é um desafio muito grande. A pessoa conseguir perceber que o que ela está sentindo não está sendo saudável no meio de tantas outras pessoas que estão tomando aquilo dali como verdade para elas, como normal, entendeu?
É, e é um assunto que é tabu. Então, fica mais difícil ainda de você ter, às vezes, um amigo, alguém de confiança para falar e você compartilhar aquele seu sentir, que no olhar do outro, muitas vezes, já vem o julgamento. Mas como assim você tá se sentindo assim? Como assim você não se relaciona dessa forma? Até porque a gente vive numa sociedade onde tem muitas cobranças, né? Onde a forma de se relacionar sexualmente, ela foi muito direcionada, né? A gente tem aí a cultura do pornô, que a Thalita pode até estar falando um pouquinho também, e que é danosa, tanto para a sexualidade como no ato de se expressar sexualmente, porque muitas vezes você precisa não, né? Tem-se aquela, o homem geralmente tem essa autocobrança de ter uma super performance e às vezes o cara não tá nem tendo prazer porque ele foi ensinado que sexo é penetração e de que ele tem que fazer assim um malabarismo e é tenso, uma cobrança, eu tenho que mesmo. Ele é o macho que tem que dar prazer pra mulher.
É um esforço tão
é
grande.
É um esforço que não tem leveza nenhuma do que o sexo.
Eu acho interessante você ter colocado isso, do homem ter que dar proporcional prazer pra mulher. Mas não só essa possibilidade. Porque hoje existe um movimento também, tipo, um afetivo, não é nem um movimento, né? Mas de você começar a discutir a questão dos modelos de viver essa sexualidade, dessa experiência.
Isso.
No sentido de que você tá livre para experimentar, não que você tenha que, mas que existem outras possibilidades que já se discute sobre, diferente de antes, que existia um modelo de homem, de mulher, de filho, de você ter uma educação assim, o assado.
Isso.
Eu acho que essa questão também da discussão que eu parei, né, na questão da religião. Por muito tempo, o homem foi ensinado que ele pode ter prazer, ele pode buscar fora, com outras mulheres, o prazer e tudo, e cabia à mulher só o papel da reprodução na sexualidade, era muito restrito à reprodução. E aí, com o tempo, depois, na década de 60, 70, começa a se discutir a questão do prazer feminino também, e o homem já mudar um pouco esse olhar, não que não existia, mas que realmente houve uma discussão maior em congressos, em eventos, em rodas de conversa a respeito desse, de buscar esse prazer também da mulher. E aí tem um movimento também já de ditadura do orgasmo,
sim,
que a gente fala, ele, da mulher não só ter um orgasmo, mas como ser multiorgástica também.
E às vezes fingir que tem, porque a cobrança é tanta que como assim eu não vou ter um orgasmo? Tem uma pressão muito grande.
E da mulher tanto pensar, tipo, por que que eu não consigo? O que é que tem de diferente em mim? O que é físico? O que é psicológico? Ou então meu parceiro ou minha parceira que não tá conseguindo e responsabiliza o outro, o prazer dela ou dele. Dizer, não, a minha parceira ou meu parceiro não tá sabendo muito bem. E você, né? O quanto que cabe a você também a busca do seu prazer, né? E é uma relação a dois. Ou a mais de uma pessoa.
É.
De você discutir isso.
Eu acho que o convite vem muito pra gente sair dessa caixinha e experimentar e buscar se conhecer. Como é pra mim ter prazer? De que formas eu tenho prazer? Porque muitas vezes esse modelo, já que vem posto já de muito tempo, não condiz com a minha sexualidade. Não condiz com a forma como o meu corpo se sente estimulado, como o meu corpo se sente mais sensível. Mas como já tem essa autocobrança que já antecede, que já vem de muito tempo, a pessoa ela não se dispõe a experimentar. Experimentar, tem esse tabu. Muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. As mulheres, elas sempre foram muito podadas até a se tocar. Os homens não, os homens sempre se masturbaram. As mulheres não. Então ela, muitas vezes, deixa para que o homem descubra aonde que ela tem prazer, né? Qual parte do corpo que é mais... E quando falam, né? E às vezes quando se fala, o homem acha estranho porque a mulher está comunicando. Então é um assunto realmente muito sensível e que é preciso muitas reflexões. e abrir realmente as possibilidades para sentir.
É, eu discordo um pouco de que o homem tenha sido estimulado a se masturbar. Na verdade, existiam muitos até mitos. Na verdade, é mais fácil para o homem devido à sua composição física se autodescobrir. Mas eu lembro demais que quando era jovem, tinha histórias de que se masturbasse, ia criar verruga na mão. Outras, exatamente algumas histórias que, na verdade, desestimulavam a masturbação. E outra coisa também, eu acho que tem que ser respeitado também a vontade da pessoa, na verdade. Se a pessoa tá afim, não tá se sentindo satisfeita com esse padrão, com essa fórmula, e quer experimentar, e quer sentir novas coisas, tudo bem. Exatamente o nosso convite aqui é isso. Mas se a pessoa prefere também viver o modelo tradicional, bem, tudo ok, tudo legal. Acho que é importante também a gente deixar isso claro aqui, de que não existe uma censura a algum tipo de forma ou modelo. Eu acho que tá, na verdade, a gente está abrindo aqui o leque,
sim,
de novas possibilidades, novas formas para que todos possam optar, ter mais opções.
Eu não vejo nem tanto como opção, mas de uma liberdade mesmo de você se expressar e vivenciar a sua sexualidade.
Entende? Isso, exatamente.
De você sentir desde pequeno, né, na sua construção mesmo, aquilo que te agrada, aquilo que te desperta prazer. Tô falando até mesmo enquanto criança, da criança sentir prazer com um toque mesmo, um carinho, essa troca, que começa com amizade, vamos dizer assim, vai desenvolvendo com a adolescência, na fase adulta. Acho que é muito assim de se perceber mesmo. A sexualidade, a identidade sexual, ela é uma ferramenta mesmo de autoconhecimento. E somos seres livres em relação, para ter esse contato. Concordo assim contigo, né? Que é interessante de você desconstruir um pouco também esses conceitos de modelos, de padrões.
Tem a questão que você falou até, na verdade, antes da gente começar a gravar, sobre a diferença dos tratamentos da sexualidade feminina e masculina.
Ah, pronto. Acho que é interessante. É interessante. Assim, por muito tempo foi vista a sexualidade masculina muito pelo lado fisiológico, né? Muito pelo modelo biomédico, aquela coisa bem cartesiana mesmo, urologista, muito focada na disfunção erétil, na ejaculação precoce, e muito nesse lado mesmo fisicalista. Enquanto que a mulher, a partir do momento que começou a se questionar a questão dessa busca do prazer, do orgasmo, como foi colocado, foi muito levantadas questões subjetivas mesmo. O quanto que essa mulher está influenciada por essas emoções, por essa relação, por essa comunicação, porque nas pesquisas foram mais o que elas relataram. E eu concordo, sim, que existe assim, uma tendência maior do homem experienciar mais essa questão física mesmo. Agora, eu não sei se por ser assim, e sim por ter sido ensinado ou por ter essa experiência, vamos dizer que não estimulada, mas foi experienciada por muito tempo nesses padrões. Então, a gente está vivendo um movimento de desconstrução, de diálogo, de terapia de casal, de rodas de conversa sobre esse tema. Então, é isso. E a mulher, realmente, assim, ela foi educada, né, para ser mais delicada, vamos dizer assim. Não estou dizendo que esse é para ser o modelo, mas que foi o que aconteceu na nossa história. Então, ela está experienciando, junto com o seu parceiro ou sua parceira, essa nova forma de experienciar a sexualidade, que envolve o contato, novas experiências físicas também, né? Mas também a questão emocional, que eu acho que atravessa muito também o homem. Mas durante as pesquisas, né, por muitos anos, é isso que acontece. E ainda hoje, assim, o homem, quando ele tem uma disfunção, dificilmente ele vai procurar um psicólogo. A princípio, não é a primeira opção dele. E sim procurar um médico. E a mulher, talvez não. Ela já vá procurar, tipo, pela sensação que ela tem, ela vai buscar um psicólogo.
Não que ela não precise de um médico.
Exatamente. Né? É sempre bom, importante, assim, ela procurar um ginecologista, investigar se existe alguma questão hormonal também. Tanto o homem quanto a mulher.
Acho também que, na verdade, também tem a questão fisiológica, né? Pode ser que eu até esteja falando alguma bobagem aqui, se eu tiver, vocês façam a crítica. Mas eu acho que a mulher, muitas vezes, como não tem a manifestação, como tem no homem na questão da disfunção erétil, muitas vezes a mulher cala, passa aquela dor, fica sentindo, mas ela suporta pra estar naquele modelo tradicional, né? Tá dando prazer ao parceiro e tal. Já o homem, fisiologicamente, se ocorrer a disfunção, digamos assim, a penetração não vai acontecer com o pênis. Então, acho que também tem essa diferença, assim, que eu acho que nesse sentido até é mais opressora para a mulher.
Por muito tempo, a mulher, como eu te falei, nessa construção, vamos dizer, cristã, né? Ela realmente, ela era meio que usada como objeto, no sentido de que estava muito ligada à reprodução. Mas eu acredito que isso venha sendo desconstruído, que a mulher fale, sim, pro seu parceiro que sente dor, e é interessante que ela fale sobre isso. Que eles descubram juntos formas de se estimular, de conversar, de usar um lubrificante ou outra coisa.
Thalita, e quais sinais você enxerga que são importantes para o que o homem ou a mulher percebam em si mesmos e se atentem? Ah, eu tô sentindo isso, pode ser que seja interessante eu procurar um psicólogo, um médico. Uhum. Você conseguiria pontuar algumas sensações físicas ou mesmo pensamentos que o homem ou a mulher tenha que possam ser indicativos de que, uhum, eles precisam de algum tipo de ajuda?
Eu não gosto de apontar algo específico, mas eu digo que a partir do momento que algum sentimento, alguma sensação física está te perturbando, é importante que você primeiro converse com seu parceiro ou parceira. E depois que sim, se os dois não entraram num acordo, então numa solução para que aquilo, esse sofrimento, vamos dizer, esse incômodo, não tenha sido resolvido, é importante sim que procure um profissional, um ginecologista, um endócrino, um urologista, mas tipo, colocar algo tipo, ah, o homem broxou, né? A mulher disse, não, a culpa é sua, de responsabilizar o outro, e de repente a culpa é minha, ou então colocar isso muito na questão visual. Acho que não é
ou mesmo
por aí o
calar
caminho.
A sua própria dor, assim, porque eu já ouvi relatos de mulheres que casadas já há muito tempo, ou não, que namoram, enfim, que nunca tiveram um orgasmo ou que sentem muita dor na hora do ato sexual e acaba que normaliza isso. Vira meio que uma normose. E a pessoa nunca sentiu prazer na vida sexual. E eu acho que, assim, o prazer sexual, ele tá muito, na minha visão, no reflexo do outro. Porque o prazer, ele não vem só do sexo, só da relação sexual. Ele vem da expressão. Por isso que, pra mim, tá muito ligado ao sentir e expressar esse sentir. Porque muitas, uhum, vezes a pessoa pode estar sentindo a dor e ela não pode estar expressando a dor.
Uhum.
Eu posso estar fazendo uma atividade que dá muito prazer. Às vezes tá tocando uma música e eu quero dançar e eu me sinto reprimida. Por exemplo, não vou dançar, porque é o que vão pensar de mim, vão me julgar. Isso pra mim também é podar a sexualidade. Então tá muito nesse viés de estar percebendo o corpo, de estar vendo onde tá desconfortável pra mim e buscar ajuda, porque tem saída, tem às vezes uma conversa com a psicoterapia, com uma terapia energética, ou, enfim, o que for mais confortável pra você, aonde você acha que vai receber esse acolhimento, pode ser uma saída. Não é verdade?
A questão é que não é normal sentir dor, e é realmente aquilo. Não existe uma, como você mensurar ou apontar algo que perturbe a sexualidade, porque nós somos seres individuais muito subjetivos. Então pode ser muito diferente a experiência de cada um, entende? Então, assim, como eu falei, né, a sexualidade é uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. E nós somos seres em relação, e a gente tem que também respeitar o tempo do outro. Então eu acho que o mais importante destacar é essa questão de você estar presente nessa vivência da sexualidade, não só, uhum, do sexo, mas da relação em si, uhum, do outro, do contato, mesmo que seja uma relação casual de um dia, mas que eu esteja aqui presente com o outro, observando as minhas sensações, as sensações do outro, o que acontece com os dois, não, uhum, só a questão individual, mas dos dois, da identidade do casal, dos parceiros.
Isso, porque às vezes você tá na relação com a pessoa, na relação até de conversa, e você tá pensando em uma outra coisa, tá totalmente desconectado daquela situação e não tem uma interação mais íntima, no sentido de estar sentindo, de estar se percebendo, de estar observando o ambiente, as sensações, a luz, o toque. E tudo isso é uma construção que vem de um momento de intimidade. Primeiro consigo próprio, para depois estar compartilhando
com o outro. É importante também, eu acho, destacar assim, que o autoconhecimento não é, ah, eu resolvi hoje é me, uhum, conhecer e resolver, enfim, alguma questão que tá aqui me impedindo de viver essa experiência e achar que vai acontecer assim rapidamente, como uma receita instantânea, e não é. É um movimento mesmo de diálogo, de conversa, de autoconhecimento, de se perceber, de se sentir. Enfim, leva um tempo para que você consiga também executar algumas mudanças também. Tipo, você não pode pressionar o parceiro, uhum, ou parceira a falar sobre alguma coisa, assim, uhum, de uma forma forçada. Tem que ser uma coisa mais espontânea, mais natural, com muito carinho. Você não sabe o que o outro passou, né? Quais são as experiências,
isso,
do, né, outro.
Também.
É importante a gente entender que por trás de cada comportamento do parceiro ou da parceira naquele momento, tem diversas dores emocionais, experiências que o outro parceiro não sabe. E às vezes, como você disse, a pessoa não está à vontade para falar. Sim. E também, muitas vezes, o homem, nem a mulher, né? Eu acho que mais um pouco o homem, que ele não é ensinado a falar de sentimentos de forma nenhuma. Sim. Ele talvez tenha mais dificuldade de fornecer um espaço de abertura para que a mulher se sinta realmente segura em fazer aquilo. Porque que, o que é que a gente aprende como mulher? Que se você não corresponder na cama com seu parceiro, ele vai encontrar fora. Uhum. Então, é muito difícil você falar alguma dor sua, pelo menos é a minha opinião, para um parceiro, para uma pessoa que você está se relacionando, porque a gente tem muito isso dentro da cabeça, né? Que o homem facilmente ele pode lhe trair, buscar outra pessoa, sexo em outros locais com outras pessoas. Então ele não te dá muitas vezes um espaço de acolhimento, de que você possa realmente conversar e dizer, ó, pra mim não vai dar certo esse sexo dessa forma, ou não vai dar certo sexo pra mim de jeito nenhum agora. Então a gente se sente muito inseguro em comunicar esse tipo de coisa. Então realmente eu vejo que tanto a ajuda médica como a ajuda de um psicólogo é extremamente importante nesses casos, né? Que eu acredito que muitas mulheres passem e pouquíssimas falem ou pensem sobre isso, que precisam buscar algum profissional. Mas como você falou, eu acredito que isso de uns anos pra cá tem melhorado bastante, porque é um assunto que está sendo cada vez mais falado. Essa questão da sexualidade, educação sexual e tudo. Então, fica aí o meu convite de mulheres e homens, busquem refletir um pouco sobre como vocês se sentem em relação ao sexo, à sua sexualidade, e se tiverem qualquer situação que não consigam resolver sozinhos ou que gostariam de entender melhor, procurem psicólogos, terapeutas, né, profissionais que possam te ajudar.
Eu acho que isso que a Luísa falou remonta ao nosso primeiro episódio sobre o amor próprio, exatamente, que é você se conhecer, você se amar, e amor para mim é liberdade. Então, se você fica refém do outro, eu tenho que passar por esse sofrimento, ou eu tenho que me podar de falar algo que eu tenho, que eu tô sentindo, que eu tenho vontade, porque o outro pode buscar fora, então essa relação não é saudável, no meu ponto de vista. Então, se ame, como a gente enfatizou no primeiro episódio, se ame em primeiro lugar, para que o outro venha apenas a acrescentar. Não seja uma muleta, não seja a fonte da sua felicidade ou que você dependa emocionalmente dele.
Isso que a Luísa falou está muito relacionado também com o que a gente introjeta durante a vida, assim, que é natural. Enquanto crianças, assim, enquanto adultos mesmo, é um movimento natural de você introjetar coisas que você escuta na cultura, na sua convivência, isso, e tudo, e de você projetar isso nas suas relações.
Exatamente.
Então, por muitas vezes, por medo, você foge de algumas situações, às vezes você repete mesmo algo que não é saudável, porque você vê aquilo como um modelo que foi o que você aprendeu.
Você foi educado,
então,
né?
Então, até desconstruir isso leva um tempo, como eu disse.
E também, além disso, né, já leva um tempo pra você perceber que tá agindo daquela forma por causa disso.
E pra você falar, comunicar dentro de um ambiente que pensa totalmente ao contrário daquilo que você tá pensando e tá sentindo.
Exatamente. Então, muitas vezes, eu acredito que não se reduz ao amor próprio, porque muitas vezes você não percebe que você tá agindo daquela forma por causa
que é um comportamento padrão.
Exatamente.
Né? Você normaliza aquele comportamento. Né?
Então a questão é, tem esse tempo de você ter essa percepção, e aí tem essa outra etapa que é comunicar e buscar ajuda e melhorar aquilo na sua vida, né?
Acredito que sim, que o principal para você ter uma experiência saudável, né, da sua sexualidade, seja lá como for que você vá viver essa experiência, é de você realmente conseguir comunicar pro outro, pro parceiro, aquilo que te faz sentir bem.
E eu acho assim super importante a gente trabalhar tanto a nossa sexualidade, né, se apropriar dela, quanto a nossa vivência com o sexo também. Assim, eu tenho uma visão de que a energia sexual ela é uma das mais fortes que tem. Então, isso é poder de criação no mundo. É como eu estou criando o mundo, como eu estou expressando livremente essa liberdade, essa potência que eu tenho dentro do meu ser. Eu ainda não ouvi, não sei também, não, né? Assim, eu não fiz muitas entrevistas, mas depois que a pessoa tem uma relação sexual muito boa, a pessoa não sai e diz, porra, eu passei o dia mal. pessoa sai muito bem. Por quê? Porque aquilo ali gira, né, uma energia positiva muito forte. Então, o poder de criação, a criatividade, o poder de execução no mundo e como eu sou como indivíduo dentro da minha subjetividade fica muito mais pulsante, muito mais aflorado. Então, assim, é esse convite que eu deixo também para que nós possamos estar olhando com carinho, com amor, com respeito, com paciência e que a gente possa estar caminhando, né, em busca de uma sexualidade mais respeitosa, mais empática, com mais comunicação.
É porque é um processo de entrega, né? Eu vejo isso como um processo muito grande de entrega. E se você, com você mesmo, não se entrega ao que você mesmo sente, o que você mesmo pensa, se eu não tô aberto nem pra mim, como é que eu vou me abrir direito, assim, pro outro, né? Eu posso até tentar ali fazer o movimento que na minha cabeça é o que é pra fazer, fica um sexo mecanizado. Mas aquilo dali exige entrega. Então, com o aprofundamento da relação, eu acho que essa parte do sexo mecânico, ela tende a ir caindo e o que vai surgindo, né? Você vai se abrindo para a entrega. E aí, quem tem alguma dor, alguma questão sobre isso, fica um pouco mais difícil. É um momento bem delicado, que exige muito diálogo, realmente. E eu acredito muito na importância do contato da sexualidade, não só do casal, mas principalmente eu comigo, ele com ele, e aí eu consigo me relacionar com ele e ter uma vivência interessante.
Exatamente. Eu achei assim fantástico essa colocação, sobretudo da entrega. Porque realmente o ato sexual, e sobretudo você tá com o outro, é um ato de entrega muito grande, de confiança.
Sim.
Precisa
de você mostrar
muita
a sua vulnerabilidade.
Isso, de mostrar a sua vulnerabilidade e soltar o controle. Quando o orgasmo vem, ninguém fica, ai não, espera, fica controlando, gente. Ele simplesmente vem e inebria.
O orgasmo, na verdade, ele é um resultado, né? Você não pode ir na busca do orgasmo, começar uma relação com esse...
Sim, mas assim, o que eu tô querendo falar é dessa questão da entrega. Porque se você não tem entrega na relação, não tem como isso ir fluindo, entendeu? Porque quem não entrega, controla.
Sim.
Quem é controlador, você fica naquela tensão, você não entra num estado de relaxamento. E aí é difícil você realmente se entregar à relação, soltar, se deixar ser vulnerável, o seu sentir, comunicar, né? Não fica fluido. Fica como a Lu falou, fica mecânico, fica controlado, fica rígido, né? E o sexo e a sexualidade, eles não são rígidos, eles são livres. É a pura essência do ser, né? A pura manifestação do divino. Então é muito lindo. Como você vai podar isso, querer colocar dentro de uma forma?
E vai sendo construído, né? Cada vivência vai ser uma vivência diferente.
Isso, é por isso que é importante o que a Thalita falou na questão da presença, do autoconhecimento, porque quanto mais presente eu estou, maior a possibilidade de criar uma relação íntima, no sentido de ter intimidade, né?
De ter uma unidade.
De ter uma unidade, né? De ter o amor, que a unidade vem o quê? Em um dos podcasts a gente falou, né? Que é o quê? O encontro com Deus, é o divino, é a unidade. Não é à toa que é através do ato sexual que tem uma das maiores manifestações, gente. É a criação. Por isso que pra mim tá ligado à energia criativa. É através do ato sexual que a Terra é habitada. Então, que energia forte, que energia potente. A gente não está falando aqui só de um prazer pelo prazer.
Que pode haver também.
Acho que pode haver também.
Colocar só essa questão do sagrado também, da questão muito mística e levar para vários tipos de experiência.
Sim, que
também
pode haver também, mas que tem essa base, tem esse resultado da criação de uma vida através disso. Eu acho legal essa reflexão.
Eu acho que tem muitas formas, muitas formas de viver a sexualidade. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui é exatamente desmistificando que não existe uma receita de bolo, não existe nada disso. Na verdade, é você buscar, como a gente falou no episódio do amor próprio, como a gente falou no episódio dos rótulos, e a gente vem sempre batendo essa tecla com o autoconhecimento, porque permeia todos esses temas que permeiam a nossa vida, nossa maneira de agir, nossa maneira de sentir. Então,
tudo é experiência e aprendizado, né?
Exatamente. Por exemplo, tem casais que casam os dois virgens e se conhecem ali depois, já que já se casaram, e nossa, a relação é maravilhosa e tal. Conheceram-se um ao outro e talvez até entre eles mesmos já após o matrimônio, mas que funcionou para eles daquela forma. Sim. Então, existe também as pessoas que buscam no sexo apenas o prazer, se for de acordo para os dois, ou quantos mais estiverem inseridos, também é válido. Então, é o que a gente está falando aqui, exatamente isso.
É o que faz
isso.
Bem para você, né?
De respeitar a liberdade do outro, né? De respeitar a identidade, a vivência do outro, a experiência do outro.
E ter paciência e compreensão para entender os seus bloqueios em relação a isso, suas facilidades e dificuldades em relação àquilo e as do outro também.
Exatamente, se respeitar, não fazer porque o outro quer ou porque vai agradar o outro.
Acho assim também que é interessante você observar a si mesmo nos seus movimentos, né, nas suas ações e tudo, com consciência, a questão da presença, né, do aqui e agora. Assim, quando você faz sem pensar, aí você não se apropria daquilo.
Verdade.
Às vezes está buscando alguma outra coisa, né? Está buscando aliviar alguma outra dor em outra área da vida e aí foca naquilo, no sexo, para fugir de alguma forma de outros sentimentos ruins. Enfim, então fica aí o convite para que quem está nos escutando busquem autoconhecimento, busquem conhecimento, busquem se perceber em relação a isso, à sexualidade, ao sexo. Se precisarem, busquem ajuda, não precisa ficar com receio,
com vergonha.
Tabu. Existe muita gente buscando ajuda em relação a isso, que muitas vezes a gente nem sabe. Pessoas próximas que fazem terapia, já passaram por situações desafiadoras em relação a isso, e a gente às vezes não sabe porque tem medo de conversar, de se abrir.
Tem mais alguma observação, Thalita, a fazer?
Eu acredito assim, como eu disse, né? A sexualidade ela é um vetor de saúde. É uma palavra assim, que eu gosto de utilizar, né? É um indicador mesmo de saúde. E a saúde física e mental somos uma coisa só, tá tudo interligado. Bio, psico, físico, social, então organismo, meio, fazer um apanhado de linguagem técnica, mas que se possa compreender no sentido de que somos seres em relação, que somos seres em busca mesmo de desenvolvimento, de crescimento, de autoconhecimento, que isso é uma busca que vai por toda a nossa vida. Então a gente vai mudando também a forma de viver a sexualidade, é um autoconhecimento para a vida toda, de você vivenciar isso na sua velhice mesmo e de você se colocar mesmo com liberdade nesse encontro com o outro, com a vida.
Eu acho que também, mais um parêntese final que eu gostaria de fazer, é de você respeitar a etapa da vida que a pessoa está.
Com certeza.
Porque muitas vezes as pessoas querem impor que existe a tal faixa para exercer tal atividade sexual, ou que a partir de tal idade pode ou não pode falar sobre isso ou sobre aquilo, pode ter ou não ter algum tipo de estímulo. Então eu acho que é muito próprio também de cada família, de cada meio em que a pessoa está inserida, sobre como vai construir a sua subjetividade e qual vai ser a etapa em que a pessoa vai se encontrar.
Eu deixo meu convite final para que possamos estar observando como é que está a nossa relação de prazer com a vida, para além do sexo, que é prazer com a vida, né? Em uma boa alimentação, em estar com os amigos, em ir à praia, em observar se eu estou realmente fazendo coisas que me dão prazer. Isso para mim é expressar a minha sexualidade.
E eu também. Você pode experienciar a sua sexualidade fazendo uma aula de dança, por exemplo.
Isso.
Fazendo uma aula de yoga, por exemplo, também. Tudo que envolve o contato, também o corpo, de alguma forma está relacionado, né, à sexualidade.
Isso.
A gente acabou de ver aqui que está muito além do sexo.
Exatamente.
Né, essa experiência erotizada, vamos dizer.
Isso, é. Uma experiência bem erotizada, é verdade. E a partir dessa auto-observação de como está a sua relação, né? De como é que está a minha relação com a vida, essa relação com o prazer, passar a observar e ir modificando na medida em que eu achar que eu posso, em que já dá para sustentar. Porque às vezes a gente nem observa. Aquilo ali é tão orgânico, aquilo é tão repetitivo, me foi ensinado daquela forma e eu vou levando aquilo para a vida toda. Então, realmente, eu deixo o convite para que a gente possa estar observando essa relação com o pulsar da vida. Isso é intenso, né? Isso também é sexualidade. Então, nós estamos aqui agora agradecendo a nossa convidada especial, Thalita Ruth, psicóloga, pós-graduanda em Gestalt Terapia.
Quero agradecer o convite, né, de falar a respeito de um tema que é tão importante, que ainda é tabu, principalmente, eu acredito, né, na cultura aqui do Nordeste, que existe um índice altíssimo de gravidez na adolescência, que isso é um recorte de muito do que aconteceu, do que acontece, da falta de diálogo, de comunicação, dentro do lar mesmo, no desenvolvimento da pessoa, nas escolas. Então, que é um assunto que precisa ser debatido para a saúde mesmo das pessoas, para o autoconhecimento. E sou muito grata a esse momento e estou disponível, né, para falar mais a respeito, para tirar dúvidas no que eu puder ajudar.
A gente que agradece a sua participação mais uma vez, foi muito especial e muito produtivo aqui para o nosso encontro.
Então, muito obrigada, Thalita, e esperamos ter você em outros podcasts também.
E chegamos ao final do nosso episódio. Então, aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do Instagram consciência.leve,
do Twitter cleve_podcast.
E fica ligado que toda quarta-feira nós estaremos com um novo episódio. Então, até lá! Thank you.